passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Aceleram Telha Norte.
Boa tarde, estamos chegando pro Camisa 10 desta quarta-feira, e quarta-feira é dia de...
Giovanni Chacon.
Dia de rodada.
Não, é dia de feijoada.
É, também, né? Também, mas vai falar
se
que não é
você fala
rodada.
De feijoada, você ia falar comida. Rodada. Que, bom, era só pra te contrariar.
Era só pra me zoar aqui no ar, né?
Tá ajeitado aí, Zé?
Tá arrumando a sobrancelha.
Arrumando a camisa.
Tá. E a sobrancelha.
Você só pensa em comida,
pode
hein?
Pode chutar o banquinho aí.
Seria o horário, não?
Ah, o horário
só
também
pensa em comer, né? Rapaz. Parece um amigo meu.
Para locutor de futebol, quarta-feira é dia de...
De futebol.
Futebol. Pra gente que trabalha com futebol, é dia dos dois.
De futebol.
De feijoada também. Feijoada
por bola e por tudo.
Vai comer feijoada hoje?
Arroz, feijão preto, uma couvezinha, paiozinho, carne seca. Da feijoada que eu mais gosto é a carne seca.
Também.
É boa.
Agora o orelha, que vem pelo, eu não gosto nada disso aí. Ah. Mas vamos pro que interessa aqui,
que
nossa,
isso?
Né? Vamos pro que interessa aqui.
Você estragou a feijoada.
Falar em orelha.
Ele estragou a feijoada.
Ele tá falando de feijoada, ele vai achar que é dele, mas não é. Na feijoada, essas coisas de porco, eu não gosto, não, né? Uma quarta-feira é um dia cheio, um dia de futebol. É a terceira rodada do Campeonato Paulista.
Criado times... com a avó é assim, ó.
Os times vão se ajeitando e a gente quer ver mais qualidade de futebol, né?
Sem dúvida nenhuma, Márcio Espínculo, hoje dois jogos que a Jovem Pan transmite, um no YouTube, então fique ligado você por aí. Palmeiras e Oeste a partir das 6h45 da tarde, o jogo começa às 7h15 da noite e às 21 horas a Jovem Pan transmite no AM 620, FM 100,9 com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, Ferroviária e São Paulo. São Paulo permaneceu aí na aprazível, né? Um bom clima de Araraquara e agora enfrenta a Ferroviária hoje, então, esses dois jogos. Palmeiras e Oeste só no YouTube, depois no rádio também no YouTube, claro. Ferroviária e São Paulo, Márcio Espínculo.
Vamos às manchetes, os principais destaques desta quarta-feira para você. Confira!
No possível último jogo do antigo Pacaembu, o Palmeiras entra em campo diante do Oeste às 19h15 com quatro novidades, já que Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano serão poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.
E o Corinthians conhece o seu adversário na fase pré-Libertadores da América hoje. A estreia da equipe será fora de casa em 5 de fevereiro. Guarani do Paraguai ou San José da Bolívia enfrentam o Corinthians.
E o Santos entra em campo na quinta-feira e enfrenta a Inter de Limeira na Vila Belmiro, e Jesualdo Ferreira tenta montar o time com até 6 desfalques.
Craque Antony está sendo negociado pelo São Paulo para o futebol holandês. E o tricolor já tem nome para ser o seu substituto. Ou Ione Gonzalez, ou também Galeano, subindo do time de base.
Muito obrigado. Craque foi um exagero, Flávio Prado? Podemos falar que o Antony já é um craque?
Eu acho um projeto de craque interessante. Acho que vai virar, sim. Dependendo de onde ele for, se ele for pro Ajax, como parece que vai, é um time que prepara bem. É possibilidade até do Dortmund, né? De se rolar qualquer um desses dois, acho que ele tem. Imagina jogar a bola pro Haaland. Meu Deus, ele vai ser o maior lançador, né? Como é que chama?
Assistente.
Vai ser o rei das assistências. Você mete a bola pro Haaland, é 3 km, ele chega e faz o gol, pô. Vamos ver. De qualquer forma, eu espero que o São Paulo invista bem e decentemente o dinheiro do rapaz. O Antony é o jogador o mais valioso que o São Paulo tem, junto com o Igor Gomes. Não é vender jogador jovem e comprar um monte de tranqueira, como tem feito nos últimos tempos.
Pedir para investir bem o dinheiro, não gastar errado, aí já é pedir muito. E como gosta de vender o São Paulo, faz tanta bobagem e tem que vender os caras prematuramente, hein? Todo começo de ano é assim, a janela tá aberta, ou meio de ano também, quando a janela internacional tá aberta, o São Paulo tem que vender, tem que despachar os caras para rebocar bobagem lambança que é feita na gestão de futebol. É mais um que nem pintou com a camisa do São Paulo e o São Paulo já vai se desfazer. É uma pena, né? Meio de cinco. Vamos pro intervalo, Chacon? Já a gente vai falar de tudo isso.
Beleza, vamos pro intervalo. Então fique ligado e fique aqui conosco no...
Meio de oito. São Paulo joga em Araraquara. Ficou por lá trabalhando, né? Depois do clássico. E o Chacon vai falar das notícias do São Paulo Futebol Clube, que pode perder Anthony, jogador que surgiu, jogou pouco com a camisa do São Paulo e já pode estar indo embora. Fala, Chacon!
É isso aí, Espímpolo. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan. Olha, o São Paulo, até ontem, né, a informação que chegou à reportagem da Jovem Pan é que não tinha recebido a proposta em si do Ajax, mas que nos próximos dias, até porque a janela está fechando, a janela de transferências internacionais, tanto para o futebol europeu quanto para o brasileiro também, chegaria rapidamente essa proposta pelo Anthony. O São Paulo tem um piso para vender o Anthony, que é de 20 milhões de euros. O São Paulo trabalha com isso e menos do que isso, o São Paulo não vai negociar, pelo menos é isso que chegou de informação aí de dentro do São Paulo, de quem participa das negociações aí do Tricolor Paulista com o Anthony. Então, o São Paulo tendo isso, tendo essa perda, né, vai pegar essa grana e tem uma dívida para acabar pagando. 20 milhões de euros aí, próximo de 100 milhões de reais. É uma venda, se você for parar para pensar, é diferente, claro, os valores em euros, mas em reais é muito parecido com o que foi vendido o Lucas pro Paris Saint-Germain lá atrás em 2012, né? No final de 2012, na temporada 12-13 do futebol europeu.
De jogador não dá para comparar, né? O Lucas é mais jogador que o Anthony.
Eu concordo com você nesse quesito. Eu acho que o Lucas já era também mais preparado do que o Anthony é hoje para sair. Dá pra
comparar com o Dele, né? Que também jogou pouco, né?
Mas que no Ajax foi bem desenvolvido e hoje faz um bom futebol, inclusive muita gente pedindo ele na seleção brasileira e até tem espaço também para que ele tenha algumas chances. Agora o Anthony pretendido pelo Ajax, o Ajax tem uma boa relação, inclusive pela venda do David Neres anteriormente, então o São Paulo pode sim concretizar essa venda, até porque precisa fechar algumas vendas que não fecharam em 2019, porque muito time, sabendo da dificuldade financeira do São Paulo, jogou lá para baixo o valor. Então o São Paulo aguarda boas negociações para poder então suprir essa falta de dinheiro que deixou de 2019 para 2020. Substitutos. Eu recebi duas informações ontem à noite, Espímpolo. A primeira do Johnny Gonçalves, né, o jogador que foi contratado recentemente pelo Benfica, né, atuou pelo Fluminense com o Fernando Diniz. Isso já é um namoro antigo, né? O Johnny Gonçalves já foi especulado no São Paulo outras vezes, foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo recusou. Dessa vez o São Paulo interessa, sim, a contratação do Johnny Gonçalves, até mesmo por um suposto pedido do Fernando Diniz. Seria um contrato de empréstimo, até porque ele chegou agora no Benfica, mas não tem espaço no Benfica, então seria emprestado. Tem futebol francês de olho, tem outros times no Brasil também de olho, então isso significa que ele vem? Não. Não quer dizer que o Johnny Gonçalves venha, mas é um dos nomes especulados também. Outro que agradou bastante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que interessou aí ao São Paulo, é o Galeano. O Galeano também está por empréstimo, teve o contrato de empréstimo renovado e agora deve ser mesmo comprado. Já tem o projeto de comprar no final do ano, mas pode ter adiantado essa compra junto ao Rubio Nhu e ser aí promovido à categoria titular aí do São Paulo. Então esse São Paulo, nessas movimentações, demorou, mas parece que vai começar a se movimentar no mercado de transferências, Espímpolo.
Muito obrigado, Chacon, pelas informações. Valeu. Flávio Prado. Johnny Gonçalves, Ione, mas é Johnny Gonçalves na prateleira. Você pegaria o produto ou você olharia as gôndolas do lado?
Depende do preço e o São Paulo está adorando vender o Anthony. Eles estavam desesperados de não vender. Estavam loucos para vender.
Ou o Igor Gomes,
os dois. É. Os dois. Pintados coisa pelos dois.
Rossi machucou, não jogava.
Não é só isso. O São Paulo fez uma dívida, como sempre, né? Maior do que podia pagar. A compra do Daniel Alves não teve nenhum planejamento. Vai ter que começar a pagar o Daniel Alves. Tá devendo dinheiro do Tietê. E não tem planejamento. Pediu dinheiro emprestado no banco e não acertou nada. Não pagou ninguém. Ou seja, o clube precisa de dinheiro. O que ele faz dinheiro? O jogador. Então o São Paulo virou um banco. Em vez de ser mal administrado. Isso é culpa de administração. Ele não é nem técnico. Pergunta pro Diniz se ele quer se fazer do Anthony. De jeito nenhum. Mas aí não tem jeito. Eles vão queimar o jogador, como vão queimar o Igor Gomes. 20 milhões de euros pelo Anthony é jogar dinheiro no lixo.
Cada perna de pau lá fora que é vendido por mais...
Oh, esse jogador lá fora, em um ano e pouco, se ele mantivesse ritmo, não precisa nem melhorar. Vale 35, 40 milhões. Então, mais uma vez, o São Paulo faz o mesmo processo. Revela o jogador e vende o jogador para pagar dívida, quando não deveria ter dívida. Deveria equacionar uma transação como a do Daniel Alves, jogador importante, jogador comida, com marketing, e fazer um projeto de marketing, trazer esse jogador com um jogador pago. Porque o Daniel Alves, sim, é um jogador que significaria, se fosse um trabalho decente, bem feito, um capital para o São Paulo. Agora já está desgastado e tal, e vai queimar um jogador com essa importância de novo, porque não sabe administrar, porque não tem responsabilidade na administração.
Só duas coisinhas rápidas ainda sobre negociação. Sobre o Tietchan, o São Paulo tinha o dinheiro para fazer o pagamento atrasado, é fato, para o Dinamo de Kiev, só que o Dinamo de Kiev não quis receber o pagamento, mesmo com o São Paulo tendo dinheiro, e quis ir à FIFA cobrar tanto o dinheiro quanto a multa do São Paulo, cobrar os dois, com correção e tudo mais, enfim. Outra coisa, Jusilei tinha aí quase acertado tudo com o Vasco, parece que melou, e tem outras duas propostas. Uma da China, o futebol chinês hoje tá meio embaçado, até mesmo por conta do que vem acontecendo.
Embaçado.
E também tem aí proposta do futebol árabe, ele que tem até passaporte árabe, passaporte palestino. O Jusilei pode sair sim do São Paulo ainda nessa janela.
Muito obrigado, Tiacom. Olha, no Jornal Extra, o Jusilei deu uma entrevista. Não houve acerto, da parte financeira, que o Vasco não tem dinheiro, não pagou nem quem trabalhou lá no ano passado. Eu tenho muito carinho e me dou muito bem com o Jusilei, mas eu não gostei nem um pouco desse tipo de tratamento em relação ao... o Vasco tinha que agradecer por eu ter me colocado à disposição para jogar no Vasco da Gama. Aí eu já acho que é exagerar. O Vasco tá numa situação ruim financeiramente, mas o jogador não pode falar desse jeito como se fosse um favor, Flávio? Eu me coloquei à disposição para jogar no Vasco da Gama. Primeiro que o cara não tá jogando, Ele tava treinando em separado. Aí ele foi resgatado para jogar alguns jogos no ano passado. É um cara caro. E ainda fala desse jeito, Flávio? Como se fosse um favor.
Com todo respeito. Você ouviu ele falar?
Não, eu li.
Então, eu prefiro esperar um pouquinho. Eu não sei se ele falaria isso. Acho que ele não é burro. Eu não tenho a relação que você tem com ele, mas às vezes conversei com ele, gostei muito. Cara inteligente. Aí você pode pegar um pedacinho e, sabe, eu sei como
é. Nisso você tem razão,
Então eu gosto. Se tiver a fala dele, ok. Aí eu vou dizer, poxa, você fez isso. Mas eu prefiro não embarcar nessa aí, não, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. Agora, o Vasco hoje tem o respeito que merece. Tem o respeito que merece.
A Portuguesa acertou com o Leão num jantar, o presidente Castanheira acertou com o Everson Leão num jantar para ser supervisor de futebol. Flávio, vem aqui cuidar do futebol, te pago tantos mil reais por mês. Ah, legal, semana que vem te chamo aqui para assinar, tal. Na hora do contrato ser redigido e tal, cadê? O Leão tá esperando até agora.
Esses times...
De boca, tudo é fácil.
Esses times você não pode levar a sério. Tem que ser tudo no papel, registrado. E mesmo assim você corre o risco de não receber. Não dá para você acreditar no sistema que nós temos no Brasil, que é um sistema absolutamente falido. Enquanto nós não tivermos o clube empresa, e tem coisa boa e coisa que não presta também como proposta de clube empresa, não vai funcionar. Você quer jogar num time que sabe que você vai pagar? Vai pro Bragantino. Aí você vai receber. Que é da Red Bull, vende lá de fora.
Ou pega tudo antes.
Ou do seu Mário, O Dax claro. Também você não vai tomar chapéu. O resto.
Quer vir trabalhar aqui? A Portuguesa e tal. Me paga tudo antes, aí você vai.
Bem antes,
Aí você vai. Fala, Chacô, meio-dia 17.
Hora do tênis. Tá tendo competição lá na Austrália, o primeiro Grand Slam aí da temporada, O Australian Open, e já tem o favorito fora da competição. Fernando Sampaio.
Nosso vovô
Fernando Sampaio. Fala, Sampaio.
Alô, galera do Camisa 10. Definidas as semifinais do Aberto da Austrália em Melbourne. E o Nadal ficou fora, Nadal perdeu hoje de manhã para o Dominic Thiem da Áustria por 3-1. O austríaco venceu 3 tiebreaks contra Rafael Nadal. Portanto, o jovem Dominic Thiem da Áustria vai enfrentar o também jovem alemão Alexander Zverev, uma semifinal reunindo dois tenistas da nova geração do tênis. E na outra semifinal, dois veteranos. Federer enfrenta o Djokovic. Djokovic chega mais descansado para essa semifinal. O Federer ficou mais tempo em quadra. Será o 50º confronto entre os dois. E o Djokovic leva uma vantagem, 26-23, no confronto entre os dois tenistas. Eu arriscaria aqui Djokovic e Thiem na final. E no feminino, a grande sensação é a Ashleigh Barty, tenista número 1 do mundo, que tenta chegar à final na Austrália. Ela é australiana e há 40 anos a Austrália não faz uma finalista em Melbourne. A Ashleigh Barty vai enfrentar a jovem tenista dos Estados Unidos, a Sofia Kenin, 21 anos de idade. E na outra semifinal, a Garbine Muguruza, da Espanha, enfrenta a romena Simona Halep. Melhor do tênis, na cobertura do Aberto da Austrália, em Melbourne.
Muito obrigado, Fernando Sampaio, pelas informações. Grande Ricardinho atrás, tá com um pouco de coceira, mas tá tudo bem. Meu dia 18, vamos falar do Palmeiras, o Pedro Marques tá aqui. Fala, Pedro Marques.
Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Giovanni Chacon, Flávio Prado, amigos desse Camisa 10. O Palmeiras hoje enfrenta o Oeste às 19h15 no estádio Paulo Machado de Carvalho. O primeiro jogo do Palmeiras na capital e tudo indica que pode ser o último jogo do atual estádio do Pacaembu, que passou a ter uma nova administração e vai passar por reformas nos próximos meses. Então, o Palmeiras joga no Pacaembu hoje às 19h15, sem Felipe Melo, sem Gabriel Menino, Dudu e também Luiz Adriano. Os quatro jogadores foram poupados pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que começa a rodar o elenco do Palmeiras. O Bruno Henrique também segue fora com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. E o provável Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. No meio de campo, Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima. Na frente, Gabriel Veron, Gustavo Scarpa, fazendo uma função que era do Rafael Veiga, e o William. Esse é o provável Palmeiras, que treinou na tarde de ontem. Na segunda-feira, os reservas empataram com o Pouso Alegre de Minas. O Palmeiras encara hoje o Oeste. Lembrando que a Jovem Pan transmite esse jogo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o Gabriel Dias, a partir das 7 horas da noite, meu caro Giovanni Chacon.
Obrigado pela as informações. Obrigado. Pedro Marques, Flávio Prado, o Palmeiras já tem uma modificação ali no meio campo que já era até prevista, né? O Gabriel Menino sai para a entrada do Zé Rafael, que entrou muito bem durante as partidas, mas claro, começo de temporada para avaliar se um ganha a posição do outro, né?
É, e mais que isso, né? Não deu para ter uma pré-temporada decente por causa desses campeonatos que estragam todo o calendário do ano, então trocar jogadores, jogos menores assim, tem que trocar mesmo, deixar a coisa rolar sem nenhum problema.
E atenção, preste atenção nesse recado, hein? Agora eu vou contar para vocês uma grande novidade. Na Telha Norte, você deixa a sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro. Isso mesmo. É a promoção Marcas que Aceleram Telha Norte. A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você ganha um número da sorte. É só se cadastrar no site da promoção e você já vai concorrer. Pronto! Um carro zero por semana. Você vai concorrer a um carro, hein? Não pode ficar fora dessa. Para saber mais, acesse promocãomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima. Não fique fora dessa, hein, meu amigo? Meio-dia e 21.
Bom, vamos ao Rio Grande do Sul, meu caro Márcio Espímpolo, porque tem jogador novo na área lá no Grêmio, né? Dois jogadores novos, o Diego Souza e o principal, que foi mais polêmica, a chegada do Thiago Neves à equipe do Grêmio, né? A pedido até mesmo do técnico Renato Gaúcho, o Thiago Neves falou como novo jogador do Grêmio e agradece também a diretoria e a confiança da diretoria do Grêmio no seu futebol.
Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer as palavras do presidente. Presidente, obrigado pela confiança. Espero corresponder dentro de campo toda a confiança que vocês estão depositando em mim. E sim, acho que 2009 foi um ano que para mim marcou muito, porque não pela tragédia com o Cruzeiro, mas para mim foi um ano muito ruim. Então, eu acho que está sendo... vir para o Grêmio está sendo um desafio para mim muito grande. Mas venho confiante, querendo jogar e espero corresponder dentro de campo. Estou vendo que o torcedor também está incentivando, mas acho que não, esse é um ano que eu quero ficar com poucas palavras e com muito futebol. Então espero que isso possa acontecer.
Ele falou aí na entrevista coletiva, né, 2009, está meio ainda atordoado, né, na chegada, às vezes... Ainda tem a diferença ali de cidade, qualquer coisa do tipo. Olha, o Thiago Neves já teve o primeiro contato dele com o novo treinador, o Renato Portaluppi, e o Renato brincou com a possibilidade do Thiago Neves vestir a 7 que o Renato Gaúcho, na época de jogador, fez tanto sucesso.
7, virar 10, das mais pesadinhas. A 2 não, que
uma. O que é 7 agora?
A 2?
A 6.
2, a 6.
O Thiago falou que é a 7.
Não, 7 né? Não dava muito pesado, né?
Ele falou aqui pra mim agora, não pode falar, não, tô acostumado a jogar com a 7, eu quero a 7.
Seja bem-vindo, garoto. Depois a gente se fala. Cuida dos seus exames aí.
Aí, não pode mexer com a 7 do homem, né, Espímpulo?
A 7 é pesada demais, disse o Thiago. Mas é tempo de bola, né, Flávio? É meio Matosquela, mal no ano, mas é bom jogador. Muito se ele jogar jogador. O que ele sabe, ele vai ajudar.
Muito bom jogador. Ele tem, é um dos jogadores com nível mais elevado do futebol brasileiro. Toca bem a bola, sabe conduzir um time. Muito bom jogador. Belíssima contratação do Grêmio.
Vamos pro Corinthians, Chacon.
Vamos falar do Corinthians, então. O Gabriel Dias vem aí com as informações do Timão, que entra em campo só amanhã. Fala, Gabriel Dias.
Amigo da Jovem Pan aqui do Camisa 10, o Corinthians conhece hoje o seu adversário na pré-Libertadores da América 2020. O clube estreia dia 5 de fevereiro, joga fora de casa e precisa definir a logística para o seu jogo de estreia. San José ou Guarani do Paraguai? San José da Bolívia ou Guarani do Paraguai? A decisão será hoje. O primeiro jogo, vitória por 1-0 para o Guarani do Paraguai, e esse time não traz boas lembranças para o torcedor corintiano, é verdade. Vitória por 1-0 na partida de ida, hoje às 7h15 da noite em Asunción, no Paraguai. Conheceremos, portanto, o adversário corintiano. E aí depois a diretoria poderá fazer planos e acertar a sua logística para a viagem no primeiro jogo. A partida de volta será em 12 de fevereiro na Arena Corinthians em Itaquera. Pedrinho, seleção pré-olímpica, Pedrinho destaque da seleção, tem feito gols, tem marcado em partidas importantes, mas uma possível lesão poderia tirar Pedrinho da seleção. Exames já constataram que não houve nenhuma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, portanto Pedrinho está liberado para as próximas partidas e também não preocupa o torcedor corintiano quando acontecer a sua volta. A última data do Brasil no pré-olímpico será em 9 de fevereiro. Com isso, o torcedor, além de torcer, claro, para a seleção chegar à decisão, só vai ter Pedrinho de volta após esta data, após 9 de fevereiro. Campeonato Paulista, jogo amanhã contra a Ponte Preta, 9h30 da noite, transmissão Jovem Pan do José Manuel de Barros, e o técnico Thiago Nunes já poderá contar na lista de relacionados, pelo menos com Everaldo. É o 29º, o 20º jogador inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista, lembrando que o Paulistão permite 26 inscrições. Everaldo não jogava desde o ano passado pelo Corinthians e vai compor ali os jogadores da ponta esquerda. Aliás, lembrando que não há nenhuma peça de reposição para Janderson. Depois da saída de Jadson do Corinthians, o técnico Thiago Nunes está carente de jogadores na ponta esquerda. Valeu, pessoal do Camisa 10, são as informações do Corinthians aqui na Jovem Pan.
Estranho ali atrás do Gabriel, hein? E aí, Flávio? O que você quer falar do Corinthians? Não foi bem no final de semana, mas...
Mas foi bem no primeiro jogo, né? Então agora vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro jogo. O jogo é em Campinas, o que é uma delícia. Jogar com a Ponte Preta em Campinas é a coisa mais deliciosa.
A Ponte,
que...
né?
Não, pro outro. A Ponte em casa perde até de morto. Não dá... Nossa,
é impressionante. E a torcida única, né? Porque permanece a torcida única dos times de Campinas.
Eu acho que o negócio selvagem, ele é selvagem, vai, quer brigar, vai brigar longe. Já fala, os caras brigam longe. Longe não me interessa, pode te matar. Agora no campo, não. E o Corinthians é favorito. O Corinthians é favorito. A Ponte em casa é um show. Cruzou, show de horrores. Né? Favoritismo do Corinthians.
Legal a animação do torcedor da Ponte Preta.
É questão de animação, é questão de realidade. Eu conheço o meu time. Ninguém conhece melhor o time do que o cara que torce pro time.
Santos, agora no Camisa 10, meu... Ah, não, opa,
seguindo,
que é isso? Que
combinado, né?
Que pressa, né? Que pressa. Flamengo! Vamos falar do Flamengo, que anunciou a renovação de Bruno Henrique até 2023 de uma forma bem animada.
Oi, galera. O que eu tenho que falar mesmo?
Bruno Henrique, a Nação tá querendo saber aquela notícia muito importante que você tem pra dar.
Sim. Então vamos lá. Nação, é com imenso prazer eu venho aqui anunciar a minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023.
E como você se sente?
Eu me sinto em outro patamar. Que isso? É voz, garganta.
Opa. Lalaiá, lalaiá. Churururururu. Lalaiá, lalaiá.
Animadinho, né? Ele, depois da renovação.
Ganhou tudo. Faz gol. Bolso cheio.
Tá com moral.
Gente boa, gente boa pra caramba. O avô dele, então, é maravilhoso. O avô dele é a cara do Daniel Lian. É verdade. Ele é um cara maravilhoso, um cara muito legal. É a sósia do Daniel Lian, o avô do Bruno Henrique. É muito legal.
Deixa a brecha ser picada, né?
Ele toma conta do. É bem legal a vida, a família do Bruno Henrique, a vida dele. É um cara que eu sou fã, gosto muito dele. Deus ajude, que ele cada vez cresça mais e leve o vovozinho dele junto.
Deu aquele susto no olho quando tomou a bolada tá no Santos, mas ainda bem que voltou.
Joga muita bola. Hein? O melhor jogador do ano passado
joga
no Brasil.
Joga muita bola. Como tem dinheiro o Flamengo, hein? Gabigol, Bruno Henrique, Thiago Maia, Michael. Eu tive 29, você vai falar do Santos que ficou sem esses caras. Gabigol, Thiago Maia passou por lá.
Sem jogadores de peso, Sem jogadores de peso.
Fica sem os caras, né, seu boneco? Quer dizer, Diogo Mesquita. O que você vai falar do Santos aí, Mesquita?
Fala, Espimpolo, é isso aí. O Santos no mercado não tem tido uma atuação das melhores.
Não vai pra galera,
e
assim.
Pra contar ainda mais, pra piorar a situação do Santos, o time ainda conta com desfalques importantíssimos nesse início de temporada. O Santos entra em campo na quinta-feira, enfrenta a Inter de Limeira na Vila Belmiro, e o último a se lesionar foi o Arthur Gomes, o atacante que na partida de segunda-feira foi o melhor em campo, fez o gol, mas foi outro a se lesionar, desfalca o Santos nessa quinta-feira. Antes dele, o Santos já não contava com o Lucas Veríssimo e o Felipe Aguilar, os dois se lesionaram na pré-temporada, ainda sem previsão de volta para o Santos. O lateral Madson também foi outro que chegou sem condições de jogo, ainda trabalha para entrar em forma e assim estrear pelo Santos. O Marinho também se machucou, o Derlis Gonzalez